Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 31 de maio, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você participa e fica bem informado. Então fique conosco nessa sintonia até uma hora da tarde. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Uma ótima tarde a todos, obrigada pela audiência. E aqui comigo, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Vamos nessa, né? Nesse último dia do mês de maio, deixar os nossos ouvintes bem informados.
Verdade. Ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que vai ficar bem informado a partir de agora. Vai ter o seu espaço pelo nosso WhatsApp 98829-1029. E também o Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Verdade, já já Coutinho com muitas informações. Olha, daqui a pouco também vamos ter aqui uma informação que a advogada doutora Jurema Sintra nos enviou, já está gravado já a informação, vamos colocar no ar daqui a pouco. É um alerta sobre um golpe, viu? Atenção, você, beneficiário do INSS, atenção, que a advogada Jurema Sintra vai fazer um alerta muito importante, tá? E tá tendo muito golpe por aí. Muito cuidado, certo? Lembrando que o nosso ouvinte pode participar, hein? Fique à vontade. Envie a partir de agora a sua mensagem para o WhatsApp da Gabi. Mensagem escrita ou de áudio de até 30, 40, 50 segundos. Nós colocaremos no ar, tá bom? Assim, pode enviar. O WhatsApp é o 988291029. Deixa eu mandar uns alôs aqui. Deixa eu mandar esse alô aqui, especial. Pra Conceição. Conceição trabalha ali no restaurante Mili Brasa. Que pessoa atenciosa. Muito educada. Conceição, um abraço pra você. Ela é esposa do Pedrão. Eles são aqui do bairro Banco da Vitória. Um abraço, Conceição, pra você. Obrigada pelo carinho, tá? E aproveitar e mandar um abraço para toda a equipe do restaurante Milho e Brasa, a Michele, né? Michele também, um doce de pessoa, trabalha lá no restaurante. E toda a equipe que está sempre atendendo a gente muito bem, né? Sobre a direção aí de Dai e Sim, um abraço. Dai e Sim, que são proprietários do restaurante Milho e Brasa, também Raízes e Sabores. Aproveitar também e mandar um abraço para os meus amigos ali do restaurante Mamilo na Brasa, Luana, Lucícia, o Antônio, Letícia, uma família que eu amo. Beijo pra vocês, viu? Em breve apareço. E um abraço a todos vocês, queridos ouvintes, que estão nos acompanhando a partir de agora. Fique conosco nessa sintonia para você ficar bem informado no nosso Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento. Supermercados Meira. Qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá. Completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. São duas lojas da rede Supermoda, ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra crediário em 10 vezes sem juros. Cheio de novidades lá para o São João, hein? E o Nex Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Bem, Marcos Bezerra, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal O Dia, de Teresina Piauí. Teresina Piauí, que informa: prefeitura vai contratar psicólogos e assistentes sociais para escolas. Isso é muito importante. Deveria ser assim, todo o país, toda escola, seja pública ou privada, ter aí psicólogos e assistentes sociais.
Jornal Meio Norte de Teresina, capacidade de produção, níquel do Piauí atrai investidores globais.
Jornal Diário de Pernambuco, enfermagem. Sindicato aponta omissão do governo do estado com a saúde. Eita!
Folha de Pernambuco, imposto de renda. Ainda não declarou? Confira o que fazer.
Jornal Estado, Fortaleza, Ceará. Câmara aprova texto base do marco temporal das terras indígenas. Hoje ainda falaremos sobre esse assunto.
Tribuna do Norte de Natal, com obras atrasadas, custo de ETS salta 248 milhões de reais.
Jornal Globo do Rio de Janeiro. Câmara aprova texto que limita a demarcação de terras indígenas.
O Dia do Rio de Janeiro, tudo digital. Licenciamento anual de veículos é prorrogado. Confira as novas datas.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, perdas do fundo vão atingir folha salarial da educação. Que coisa!
Jornal de Brasília, semana agitada, negociação política para salvar o FCDF.
É esse fundo aí, gente, que está sendo uma polêmica lá em Brasília, né? Isso é em relação ao Distrito Federal. Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Câmara aprova limite à demarcação de reservas indígenas.
Correio do Povo de Porto Alegre, Uruguai e Chile criticam Lula sobre criação de narrativa na Venezuela.
Pois é, né? O Lulinha foi dizer que não existe miséria, pobreza lá na Venezuela, que são narrativas criadas, né? Porque ele disse que na política se cria muito narrativas, porque ele entende bem, né, de criar narrativas, ou seja, de mentir. Então, gente, os presidentes do Chile e do Uruguai bateram a real na cara de Lula na reunião lá em Brasília e ficou feio pra você, hein, Lulinha? Inclusive, tá sendo feio desde o início que ele recebeu aí, com tantas pompas, o ditador Nicolás Maduro da Venezuela. Inclusive, né, ontem os seguranças, né, do Nicolás Maduro lá no Itamaraty, teve um que agrediu a jornalista, né, repórter da TV Globo, Delis Ortiz. Foi feio, viu, gente? Que coisa absurda. É porque o ditador e sua equipe tá acostumado, né, a agredir tudo e todos, infelizmente. Mas já tem senadora aí reagindo e dizendo aqui não, viu? Que não vai ficar assim. Vamos pra frente. Estado de Minas, Belo Horizonte, Câmara aprova marco temporal.
O Estado de São Paulo, efeito colateral do estímulo à indústria. Espera por carro popular de Lula derruba vendas. Pacote pode durar um ano.
Tá aí o efeito colateral, hein? Jornal Valor Econômico São Paulo. Chile engrossa coro do Uruguai contra a declaração de Lula sobre a Venezuela. Eu tiro o chapéu aí, então, para os presidentes do Uruguai e do Chile, que falaram bonito. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 16 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Olha, ontem muitas pessoas, depois que eu divulguei aqui o ranking, né, do Previne Brasil aí sobre a atenção primária, que é a famosa atenção básica, né, e aí divulguei também os municípios, os municípios com melhores avaliações ali no extremo sul da Bahia, que são Mucuri, Vereda, esqueci a outra cidade, mas enfim. E aí, resumindo, aí eu trouxe o pior ranking, né? O município em último lugar na atenção básica na Bahia. Pior situação, pior colocação. É Ilhéus, né? E aí todo mundo perguntando onde encontra esse dado e tal. Aí eu falei, ó, entra aí no Google, coloca lá Previne Brasil Ranking Atenção Primária 2023. Você vai cair lá nas informações do Ministério da Saúde, vai ver o que é o Previne Brasil, vai conhecer tudo direitinho e vai ver os dados, tá? E aí todo mundo perguntando isso. E aí hoje eu quero a opinião dos nossos ouvintes. Isso pra você já era esperado? Você que tá acostumado a não conseguir, né, atendimento de verdade na atenção básica em Ilhéus, deixa aqui sua opinião, deixa o seu relato. Porque Ilhéus é assim, né? Numa atenção básica que não funciona. Porque, na verdade, o que funciona em Ilhéus é o que o Estado faz, é o que o Estado investe, né? Por exemplo, tem uma UBS sendo construída aqui em frente ao Hospital Costa do Cacau, lateral, na verdade, né? Em frente ao condomínio ali, Rio Cachoeira. é uma UBS construída pelo Estado, é o Estado ofertando uma unidade de saúde para Ilhéus, mas obviamente a prefeitura, o prefeito, o secretário de saúde de Ilhéus já querem aí ser pai da criança, mas não são, tá? Então essa é a realidade. É policlínica sendo construída, governo do Estado? A gente tem que falar a verdade. A gente está aqui para mostrar a realidade. Agora, atenção básica, né, que o município que tem que investir, cuidar, zelar, né, botar para funcionar, não funciona. Não funciona como deveria. Essa é a triste realidade em Deus. É a triste realidade em Deus. Tá? Então tá aí o Previne Brasil mostrando isso. Ilhéus é o município baiano no pior, na pior colocação, está em último lugar na atenção primária, tá?
Infelizmente também, Kátia, entre os 40 melhores municípios com nota máxima nesse indicador, não tem nenhum município da Bahia entre os 40 melhores.
É.
Tocantins ocupa as quatro primeiras posições, quatro cidades.
Pois é. Então tá aí, a Bahia não está nem entre, né, infelizmente. Porque na Bahia, infelizmente, deixa a desejar e muito, muito em saúde, em educação, né? Eu espero que melhore, assim como a gente espera que melhore na segurança pública, urgente. A situação na Bahia não tá boa, não. Não tá bonita, não. Então, eu quero a opinião aí dos nossos ouvintes, moradores de Ilhéus em especial, sobre essa questão da atenção básica. Eu quero relatos de vocês. Aproveitem, participem. Porque às vezes eu recebo relatos aqui no meu Instagram e aí, em momentos que não tem como a gente divulgar, aproveita esse momento agora, envia o seu relato, tá? Bem, vamos de informação, Marcos Bezerra? São 12 horas e 20 minutos. Olha, organizações representativas da sociedade pedem celeridade para a conclusão das obras do aeroporto Jorge Amado, portanto é o aeroporto de Ilhéus. Com a finalidade de articular uma mobilização do sul da Bahia por uma solução das intermináveis obras do aeroporto Jorge Amado, entidades representativas da sociedade organizada regional se reuniram aí na última semana na sede da Associação Comercial e Industrial de Ilhéus para organizar um movimento de mobilização regional buscando respostas e compromissos para a conclusão das reformas do terminal de passageiros no aeroporto de Ilhéus. A Socicam, empresa concessionária que administra o aeroporto de Ilhéus, né, a qual o governo do estado passou, né, para a Socicam, iniciou então essa execução do projeto de ampliação do terminal em dezembro de 2019, com previsão de duração de 12 meses, ou seja, era para finalizar em 2020, né? Após 42 meses, as obras se arrastam, praticamente paradas, sem nenhuma previsão para a conclusão que seja de conhecimento público. O fato vem causando grandes transtornos e graves prejuízos para toda a cadeia econômica na sociedade regional, servida pelo equipamento, comércio, indústria e, sobretudo, para o setor turístico aqui na Costa do Cacau, que tem no aeroporto a principal porta de entrada, né? A gente sabe disso. A concessão da administração do aeroporto, cujo prazo é de 30 anos, foi firmada através de um contrato com o Estado da Bahia. No contrato, há previsão de melhorias e estabelece prazos para execução destas. Conforme o presidente da OAB de Ilhéus, Jackson Cupertino, quem tem o dever de fiscalizar o cumprimento do contrato é o governo do estado. O não cumprimento de cláusulas contratuais Então, o não cumprimento das cláusulas contratuais podem acarretar penalidades e medidas de ordem jurídica, tanto por parte do poder concedente, bem como de origem da sociedade. Então, as entidades representadas aí esperam que grande parte das organizações sociais do sul da Bahia possam aderir a esse movimento e que o clamor chegue ao governador do estado, sensibilizando-o a buscar uma solução satisfatória para todos. E aí eles dizem, já estamos contactando outras associações de diversas cidades para que se juntem ao nosso grito. Dentre as melhorias previstas, a ampliação da área do terminal dos atuais 3.400 metros quadrados para mais de 4.500 metros quadrados deveriam proporcionar a elevação da capacidade de atendimento de passageiros para cerca de 1 milhão e 200 por ano, o que corresponde a mais do que o dobro do volume anual recebido hoje que é de pouco mais de 556 mil pessoas. O anúncio dos benefícios soou como um bálsamo para o setor turístico regional, mas se transformou num pesadelo. Hoje, a Sossicam, empresa que administra o aeroporto de Ilhéus, oferece um serviço de péssima qualidade, com desconforto e transtornos óbvios e que exigem dos usuários um tempo semelhante aos embarques internacionais, a fim de não perderem seus voos, tal é a dificuldade de acesso ao terminal em função das obras. O grupo que deflagrou o movimento está elaborando uma carta ao governador do estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues, em busca de respostas e comprometimento. A denúncia aí, essa denúncia do descaso, né? Então, esse grupo está fazendo essa denúncia do descaso e acionará também lideranças políticas, fazendo valer cada voz que insurja contra a tal situação. Então, assina essa nota aqui, essa informação que eu acabei de divulgar: Associação Comercial e Industrial de Ilhéus, Associação do Turismo de Ilhéus, Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Ilhéus, Sindicato dos Taxistas de Ilhéus, Sindicato Rural de Ilhéus e Câmara de Dirigentes Logísticos de Ilhéus, a CDL. Olha, gente, isso aqui é uma realidade. Infelizmente, essa obra vem se arrastando aí desde 2019. Uma obra que começou em 2019, era para terminar em 2020. Nós estamos em 2023, em final, né? De maio de 2023. Daqui a pouco, Marcos, a gente chega ao segundo semestre de 2023 e essa obra está lá se arrastando. Isso é uma vergonha.
Muito demorada.
O governo do estado tem que fiscalizar e tem que cobrar a Sossicam. Agora dizem as más línguas, né? Que a gestão municipal veio de ajudar, né? Também, né? Não se preocupa. Complicado, né, gente? Por que em Ilhéus tudo é assim? Tudo é tão complicado. 12 horas e 25 minutos. Já tá chegando aqui informações, né? O pessoal já tá mostrando aqui, enviando foto, né? Registros aqui, fazendo as críticas na atenção básica de Ilhéus. Daqui a pouquinho a gente vai divulgar isso. Daqui a pouquinho, podem mandar. Bem, vamos passar por Itabuna, Marcos. Vamos falar de uma coisa boa, legal?
Vamos lá.
Em Itabuna, agricultores familiares iniciam a colheita do milho de São João. Ô, maravilha, hein?
Agricultores familiares de Itabuna iniciam nessa quarta-feira, hoje, às 9 da manhã. Já começaram na Associação Grapiúna dos Agricultores Familiares, a Grafan, nas imediações do Semianel Rodoviário, a colheita do milho de São João com ato simbólico. Acompanhados de uma equipe técnica e do titular da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, SEAGRIMA, Moacir Smith Lima, que estará presente, esta primeira colheita do milho resulta da distribuição de sementes melhoradas doadas em março pelo governo municipal nos festejos do padroeiro São José. Pelo terceiro ano consecutivo, a Prefeitura de Itabuna doou cerca de 500 quilos de sementes de milho para agricultores familiares que integram 17 associações. O secretário Moacir Smith Lima lembrou que o diferencial destas sementes é que apresenta melhoramento genético, o que garante qualidade ao produto final, Cátia.
Que bacana, né? É isso aí. Eu amo um milhinho, um bolinho de milho. 12 horas e 27 minutos. Vamos com mais informações. Olha, Polo de Educação à Distância da Universidade Federal do Sul da Bahia é inaugurado dentro de conjunto penal. Então, o Polo de Educação à Distância da Universidade Federal do Sul da Bahia, o UFSB, foi aberto dentro do conjunto penal de Itabuna ontem. No total, 29 internos aprovados vão assistir às aulas dentro do presídio. Não há informações sobre quais cursos serão ofertados, nem detalhes sobre como serão ministradas as aulas. Segundo a instituição, essa é a primeira vez que um polo EAD é aberto em um presídio no estado da Bahia. Bem, falando ainda vamos aqui direto para informações policiais, né? Porque daqui a pouquinho a gente vai para o intervalo e logo vamos ter o repórter Coutinho Neto. Aliás, eu vou segurar, viu, Marcos? Depois do intervalo a gente vai direto para essa informação policial e aí a gente aciona Coutinho. Porque eu vou direto aqui para o assunto que a gente estava falando agora há pouco, porque já estão chegando as informações, inclusive com registros, com fotos. Kátia e Marcos, venham conhecer o PSF do Iguape. Parece que levaram... Cadê? Levaram... Não tá claro, não. Mas espera aí. Venha conhecer o PSF do Iguape. Aí mostra pra gente a situação aqui. Péssima. Nas imagens. Vamos lá. Vou dizer aqui pra vocês. Olha esse teto, Marcos. Cheio de infiltrações, mofos, né?
É.
Olha esse banheiro.
Nossa.
Que horrível. Isso é uma unidade de saúde? Isso é uma unidade de saúde?
Justifica a colocação que ele assumiu no estado, né?
Pois é. Então, gente, essa situação aqui, tá aqui, ó. Kátia, impraticável a situação do posto de saúde, né? Que é o PSF no bairro do Iguape. Tá aqui. Porque as pessoas vão, Marcos, ficam extasiadas e fotografam, registram. Então, essa aqui é a atenção básica, hein, Eliels, minha gente. Essa é a atenção básica. Que inclusive você vai no posto de saúde, né, nem sempre tem vacinação. E aí fica o governo do estado, tá baixa a vacinação na Bahia. Então o senhor mande, faça um comunicado, solicite a secretária de saúde da Bahia para enviar um comunicado para todas as prefeituras e para os secretários de saúde de cada município, que toda unidade de saúde, todo posto de saúde que se preze tem que ter uma sala de vacinação funcionando de segunda a sexta-feira em horário comercial. Porque em Ilhéus não é assim. Não funciona assim, Marcos Bezerra. Você sabe disso. Você sabe disso.
Uhum.
Né? Então tá aqui, gente. Olha só a situação. Né? No posto de saúde do Iguape. Paredes com infiltrações e muito mofo. Triste, viu? Triste, piso do banheiro também, é um negócio assim horrível, nojento, gente, isso aqui não é saúde não, viu, digna não, passou longe. Esta é a triste realidade da atenção básica em Ilhéus. Podem enviar mais aí mensagens, informações com registros, nós vamos divulgar depois do intervalo, tá? Pontualmente 12h30, vamos ao rápido intervalo e voltamos já.
Aqui você... Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, no início, no noticiário regional, divulguei essa nota aí, né, de associações aqui de Ilhéus, reclamando, questionando essa reforma lá no aeroporto, nessa obra no aeroporto de Ilhéus. E aí, gente, chega aqui uma informação sobre o aeroporto de Porto Seguro, mas sabe o que é lá? Greve de funcionários. Então, funcionários da Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico, SINARTE, que trabalham no aeroporto de Porto Seguro, entraram em greve esta madrugada. Eles reivindicam que a carga horária volte a ser de 6 horas diárias, como era antes da pandemia de Covid-19. Atualmente, a jornada diária de trabalho é de 8 horas. Em assembleia realizada ontem, nas dependências do aeroporto, a proposta da empresa foi rejeitada por unanimidade pelos cerca de 60 trabalhadores que participaram dessa reunião. Então, na reunião, participaram da reunião empregados das áreas de manutenção em geral, agentes de produção, agentes de limpeza, supervisor de ponto de controle e auxiliar de operação lá do aeroporto de Porto Seguro. Embarque e desembarque prejudicados. Um funcionário do aeroporto, que nem quis se identificar, disse ao site Radar News que o primeiro voo da madrugada desta quarta-feira, que chegaria às 2h30, né? Chegaria às 2h30 da madrugada. Segundo ele, o pouso das aeronaves não será afetado, porque o controle do tráfego aéreo é a atribuição da aeronáutica, né? No entanto, explicou que não haveria desembarque, uma vez que os funcionários envolvidos nessa etapa do voo estarão com as atividades paralisadas. Gente, que situação, Marcos Bezerra, lá no aeroporto de Porto Seguro, viu?
Uhum.
Que negócio complicado, porque aeroporto a gente sabe, né, que precisa funcionar com tudo ok, É, já estou verificando aqui se temos já informações atualizadas sobre essa questão lá no aeroporto, tá? Tá aqui, ó. Funcionários do aeroporto realmente entraram em greve, tá? Tem aqui a informação. Então, se surgir algo mais sobre isso, a gente volta a falar sobre o assunto. Mas vamos direto aí para o noticiário policial, Marcos. Divulga para a gente essa informação. Operação policial apreende mais de meia tonelada de maconha e outras drogas em áreas de mata no extremo sul da Bahia, né?
É isso, uma operação policial no extremo sul da Bahia apreendeu 535 quilos de maconha, 11 quilos de crack e 8 quilos de cocaína nesta terça-feira ontem. A droga estava enterrada em regiões de mata na zona rural da cidade de Eunápolis. A ação de combate ao tráfico de drogas foi feita por policiais da Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, Corpim de Eunápolis. Duas espingardas calibre 12, três carregadores de fuzil e 133 munições de diferentes calibres também foram apreendidas durante a ação. De acordo com o coordenador regional de Eunápolis, delegado Moisés Nunes Damasceno, o material apreendido pertence a um grupo criminoso com atuação na cidade que está sendo investigado. Nenhum integrante do bando estava no local, mas seguimos com diligências para identificar e prender todos os envolvidos. A disputa pelo tráfico de drogas no município tem resultado em enfrentamento entre duas quadrilhas que disputam por territórios, destacou o policial. No início do mês, investigações em curso resultaram em transferências de internos do sistema prisional apontados como lideranças desses dois grupos para o regime disciplinar diferenciado a ser cumprido no conjunto penal de Serrinha, acrescentou o delegado, Cátia.
Que coisa, hein? E a polícia jogando duro. Parabéns pelo trabalho. Vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com informações do setor policial para nós. Boa tarde, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quarta-feira. Marcos Bezerra, ótima quarta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão. E para você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Nossa primeira ronda nesta quarta-feira, município de Ilhéus. A polícia, através da 68 CIPM, jogou duro contra o tráfico no centro da cidade. Acompanhe comigo. Uma guarnição da 68 CIPM recebeu informações de populares que estaria ocorrendo tráfico pesado de drogas realizado por dois indivíduos. É um estacionamento localizado na Avenida 2 de Julho, em pleno centro da cidade de Ilhéus. Aí, de posse das características físicas e também das vestes dos autores, a guarnição identificou os suspeitos na posse de um veículo ciclomotor sem placa. Ao realizar a abordagem, foi encontrado com os suspeitos uma quantidade de entorpecentes, bem como o veículo ciclomotor de 50 cilindradas, com sinais evidentes de adulteração, além de possuir restrição de furto. Dessa forma, os indivíduos e todo o material apreendido foram conduzidos para a 7ª Corpim e apresentados à autoridade policial para a adoção das medidas cabíveis. Sua viatura virtual da Gabi circulando por nossa região e chegando até o município de Ubatã. Um homem identificado como Gabriel Carvalho de Souza, de 23 anos, ele morreu em confronto com policiais do Petro da 61 CIPM e da CIP Cacaueira. Este fato aconteceu na manhã de ontem, terça-feira, no bairro do Alto da Bela Vista. Gabriel, conforme informou a Polícia Militar, era apontado como gerente do tráfico na Bela Vista e também na Rua da Várzea. Ainda, de acordo com a PM, uma denúncia informou sobre a ocorrência de tráfico de drogas na localidade. Ao chegar ao local, as guarnições foram recebidas a tiros. Houve revide e o suspeito acabou alvejado e, na sequência, ele foi socorrido para o Hospital César Monteiro Pirajá, onde foi constatado o óbito. Com Gabriel, a polícia apreendeu um revólver e drogas. Gabriel já tinha passagem pela polícia por assalto à mão armada e já foi também vítima de tentativa de homicídio. Mais um que se deu mal ao enfrentar as forças policiais. Só que agora, este fato aconteceu na manhã de ontem, terça-feira, quando foi deflagrada uma operação conjunta da Polícia Civil de Maraú e da 72 CIPM de Distrito de Barra Grande, na Praia Taipu de Fora. Após um trabalho de investigação da Polícia Civil e da Polícia Militar, obteve-se a informação que o indivíduo de vulgo Big, apontado como chefe do tráfico de Taipu de Fora, juntamente com outros indivíduos, estariam planejando um ataque para um desafeto em um determinado local da região citada. Chegando ao local, os policiais foram recebidos por disparos de arma de fogo, ocorrendo o revide da injusta agressão. E que, ao cessarem os disparos, foi encontrado um indivíduo caído ao solo com arma em punho. De imediato, foi prestado o socorro ao posto de saúde de Taipu de Fora, onde foi constatado o óbito. Também foi encontrada certa quantidade de entorpecentes, sendo o material apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Barra Grande para as medidas cabíveis. Ressalta-se que, além de ser o chefe do tráfico local, Big era suspeito de cometer homicídios em toda aquela região. Vitória da Conquista, subindo a ladeira do Maçal. A Polícia Civil, através das equipes do Draco, da SECAP, da Secretaria da Fazenda, realizaram uma operação conjunta denominada Pescaria e apreenderam uma grande quantidade de salmão e outros pescados sem as devidas notas fiscais em um estabelecimento comercial especializado neste setor em Vitória da Conquista. A Polícia Civil e a Receita efetuaram a apreensão no momento em que um caminhão descarregava no local uma grande quantidade de pescados, cerca de 2 toneladas de mercadoria, no meio de outra carga camuflada, sem as devidas notas fiscais, fraudando e burlando o fisco e causando grande prejuízo ao erário público, cujo esquema está sendo investigado e pode ser de mais de 2 milhões de reais ao longo dos últimos anos. Viajando agora também para o extremo violento sul da Bahia, os disparos de arma de fogo aconteceram na tarde de ontem. Disparos que aconteceram na Avenida Estados Unidos, no bairro Nova Canaã, na cidade de Teixeira. Teve uma vítima que foi identificada como sendo Tiago de Souza, de 28 anos. Tiago foi surpreendido por criminosos quando chegaram metendo bala. Ele foi socorrido imediatamente por populares e levado para o Hospital Municipal de Teixeira com várias perfurações pelo corpo. Tiago deu entrada na unidade hospitalar em estado grave e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito. Em nossa grande Bahia, um homem foi encontrado sem vida na manhã de ontem, terça-feira, no distrito da Matinha, em Feira de Santana. Segundo a polícia, a vítima estava amordaçada, com as mãos amarradas e tinha perfurações provocadas por arma de fogo na cabeça. De acordo com o delegado Luiz Filgueiras, foi encontrada uma certidão de nascimento, mas a polícia vai aguardar a presença de familiares para fazer o reconhecimento oficial deste corpo. Sua viatura virtual da Gabi retornará amanhã, quinta-feira, aqui mesmo no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna amanhã com mais notícias para nós. Olha, são 12 horas e 51 minutos. Daqui a pouquinho nós vamos navegar no WhatsApp, mas antes, Marcos Bezerra vai soltar pra gente um áudio importante, tá? Com uma informação importante que a advogada Jurema Sintra nos enviou. É sobre um golpe, viu, gente, que está ocorrendo aí com os beneficiários do INSS. Muito cuidado mesmo. Preste atenção na informação da advogada Jurema Sintra. Boa tarde, Jurema.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, os ouvintes da Gabriela FM. Sempre um prazer estar aqui na sua bancada, no Jornal do Meio-Dia, que tem tanta audiência. Kátia, eu fico feliz de estar aqui, né, contar com a audiência fantástica do seu programa, mas por um assunto muito triste, porque sou advogada de direito previdenciário e está cada dia mais comum em meu escritório receber clientes com os famosos agora golpes do empréstimo consignado. E cada dia, Kátia Gomes, os bandidos estão se especializando e eu faço um apelo, um alerta como advogada e como cidadã. Por favor, idosos, aposentados, pensionistas, pessoas com deficiências, vocês que são beneficiários e beneficiárias do INSS, não façam empréstimo pelo WhatsApp, pelo telefone. Muito, muito cuidado. Eles estão cada dia, Kátia Gomes, mais e mais audazes, perversos. Olha os últimos golpes que eu tive de atender aqui no escritório. Eles ligam para a pessoa dizendo que teve uma suspeita de fraude no benefício dela, que tem bandido se passando, tentando fazer empréstimos, e que se apresenta como do banco. Olá, tudo bem? Eu sou funcionária do banco, a senhora é pensionista e estão tentando fazer empréstimo. A senhora tentou fazer empréstimo? Aí a idosa diz, não, eu não fiz. Ok, nós vamos agora, senhora, por favor, ligue para o telefone 0800-XXX, que é do setor de segurança do banco. E aí a pessoa vai e liga para um 0800. E o barulhinho, Kátia, Márcio, o barulhinho no final da ligação parece de banco mesmo. Tá, aquele som de teclado. E aí eles, ó, vou confirmar que seus dados. Seu nome é fulana de tal, Maria de tal, sim. Seu CPF é esse, a pessoa diz sim. Seu número de benefício é esse, a pessoa diz sim. Então a pessoa confia, nossa, em todos os meus dados. Olha, houve essa tentativa de golpe, eu preciso que a senhora envie alguns documentos para nós comprovarmos que realmente se trata da senhora e nós vamos cancelar esse empréstimo, não se preocupe, está tudo cancelado. Aí o que a pessoa faz pelo WhatsApp? Manda a foto da carteira de identidade, manda a foto do CPF, manda a foto do comprovante de residência e pasme, Kátia Gomes, pasme. Eles ainda pedem para a pessoa tirar aquela selfie, aquela foto segurando a identidade. Aí os bandidos fazem um empréstimo, aí ligam de novo. Ô, dona Maria, a gente não conseguiu bloquear os bandidos. Olha aí na sua conta se entrou 12 mil reais, 10 mil reais, 8 mil reais. Aí a idosa, meu Deus do céu, entrou, faça o que agora? Não se preocupe. Eu vou mandar o boleto bancário do banco, o mesmo banco. A senhora vai depositar e nós vamos fazer o termo de cancelamento desse contrato. Aí eles mandam um boleto, só que o nome do boleto não tá lá, beneficiário Banco Bradesco, beneficiário Banco do Brasil, tá o nome de uma empresa de empréstimos, RD, intermediação de empréstimos, XX empréstimos. Então, muito, muito cuidado, mas como o boleto é do mesmo banco, né, eles se passam ali pelo Banco C6, Banco Votorantim, vários bancos. Esse C6 está sendo muitos, muitos golpes com esse banco. Então, Kátia, eles dizem para a pessoa, se ela deposita, pode devolver o dinheiro ao banco, só que a pessoa não percebe que o nome do o boleto foi emitido pelo C6, mas o nome do beneficiário é uma empresa particular. Quando a gente olha no cadastro da Receita Federal, essa empresa só tem 2 meses de abertura. E a pessoa paga o boleto, aí o falsário, o bandido pela internet, manda um termo de quitação assinado pelo presidente do banco. Gente, banco não vai fazer isso. Banco não vai te mandar mensagem na internet, não vai te procurar dessa forma. Então, Kátia, o alerta aos aposentados e pensionistas. Tem outro golpe, da mesma forma, eles ligam para a pessoa, oferece uma quitação antecipada do seu empréstimo. Olha, seu empréstimo total dele é 20 mil. Só hoje uma mega promoção, 7 mil reais para você quitar. Você vai fazer um Pix na nossa conta da empresa e aí recebe um termo de quitação. Não existe isso. Banco não liga para as pessoas, não manda WhatsApp. Muito cuidado. O WhatsApp dos bancos existem, mas tem um símbolozinho verde, um Vzinho, um tique, um V verdinho na bolinha para dizer que é oficial. Se alguém te ligar de um banco e mandar você ligar para o 0800, cuidado, entre no site do banco e confira o número. Dificilmente o banco vai ter número 0300. Eles estão se especializando, Kátia Gomes. E eu preciso contar com a sua audiência para fazer essa denúncia. Então, quem tiver também seus idosos aí, que não tem malícia, pessoas que não têm esse traquejo com a internet, eles cada dia são mais reais, Kátia. É muito real. Então, tenham cuidado, não façam empréstimo pelo WhatsApp, não mandem Pix para ninguém, não paguem boleto nenhum. Se você tem um empréstimo no Banco do Brasil, no Bradesco, qualquer banco que for, você liga para o 0800 que você pega no site e você diz, eu quero que está antecipado. Então, esse senhor devia... O empréstimo dele, no total, era mais de 20 mil. Ligaram para ele oferecendo 7 mil. Ele fez um Pix, Kátia, para uma conta de uma pessoa física. Olha, deposite que nós somos aqui do banco rapidinho, a gente resolve tudo. E ele não percebeu o golpe. Quando ele foi nos outros meses, continuou descontando a parcela e ele ligava para o banco. Olha, eu paguei. Eu tenho um termo que eu já paguei. Tudo falso, Kátia Gomes, tudo falso. Então, muito cuidado com esses empréstimos, com essas pessoas que passam de porta, esses faixinhas. Muito cuidado com ligações e com WhatsApp. E aí eu faço um apelo, Kátia. Às vezes a gente tem pessoas que têm problemas, às vezes, têm deficiências cognitivas ou mentais que estão recebendo essas ligações e aí acabam se passando. Ou pais, pessoas muito idosas que não têm esse traquejo, estão caindo no golpe. Então, por favor, você que é idoso, que está me ouvindo aqui na Gabriela FM, você que é beneficiário, pensionista do INSS, você que tem, ou seu pai, sua mãe é pensionista do INSS, converse com eles. Meu pai, cuidado, não faça empréstimo no WhatsApp. Não acredite em ninguém que vai te encontrar, entrar em contato via WhatsApp. Muito cuidado, porque não é fácil depois, Kátia Gomes, resolver isso só na justiça. E aí dá muito trabalho, o prejuízo emocional é muito grande. Não esqueçam de ir na delegacia e registrar tudo, porque o que vocês foram vítimas é de crimes. E cada dia os bandidos estão mais e mais especializados. Obrigada por esse espaço, Kátia. Eu, como advogada de direito previdenciário, todos os dias estou recebendo muitas ligações dos meus clientes. Doutora Jurima, apareceu um benefício. Doutora, eu acho que eu fiz uma besteira. Doutora, me acompanha na delegacia. E a gente tem de ter essa advocacia humanizada para olhar que, além do direito previdenciário, da conquista desse direito social tão importante que é o acesso...
Então tá aí, né, o alerta da advogada Jurema Sintra. Muito cuidado, gente, ó, na dúvida, não faça empréstimo via telefone ou WhatsApp. Vá direto ao banco, ok? Vá direto ao banco. Bem, inclusive Marcos disse que até teve alguém que mandou aí, né?
Tá solicitando, de repente, se perguntando se pode mandar um áudio para complementar.
Olha, não dá tempo mais colocar. Resume aí rapidinho, tá? Escrito e aí a gente fala... Se não, manda e amanhã a gente coloca, porque eu preciso ouvi-lo antes, tá? De colocar no ar, tá bom? Tem o que de mensagens aí dos nossos ouvintes, denúncias, reclamações, opiniões no nosso WhatsApp, Marcos.
Tem um ouvinte aqui participando, pergunta à Prefeitura de Ilhéus quando eles vão resolver a questão de quem perdeu suas residências, os bens materiais, pessoas que foram prejudicadas com as fortes chuvas, que ocorreram aí. O auxílio aluguel até agora nada, diz aqui o...
Meu Deus do céu, só em Ilhéus mesmo, viu? Nada de auxílio aluguel pro povo que sofreu aí com a emergência, com a enchente, né? A última enchente. É brincadeira?
Outro ouvinte mandou um vídeo aqui e diz, esse foi o ônibus que mandaram para o Banco do Pedro em Ilhéus hoje. Chegou atrasado, é uma vergonha.
Igual ao ouvinte que mandou desde ontem, né? Ela mandou aqui um vídeo... reclamando da situação do ônibus. Boa tarde, Cátia Marcos. Esse é o ônibus da São Miguel, linha 38, Lagoa Encantada, quebrado. E ela disse que eles estavam no terminal. E aí, assim que saiu do terminal, o ônibus já apresentou que não teria condições de seguir viagem. O motorista insistiu. E aí chegou lá em frente ao colégio IME, acabou deixando todo mundo. Ô, gente, que isso? É ônibus carcaça pra todo lado, né? Que triste, viu, Marcos? Essa é a triste realidade em Ilhéus no transporte público.
Infelizmente, é.
Um abraço para o Márcio Buia, ligadinho aqui no Jornal do Meio Dia. Márcio Buia do Vilela, né, Márcio? Mais alguma mensagem para divulgar, Marcos?
Boa tarde, Kátia. Sou da Lagoa Encantada, Ilhéus. Estamos mais uma vez sem energia elétrica na Lagoa. Meu irmão trabalha em home office e está prejudicado. Chama a atenção da Coelba, por favor. Semana passada ficamos 5 dias sem energia. Kainara, a da Lagoa Encantada, que está reclamando.
Então tá aí, viu, Coelba? Vamos religar com urgência a energia elétrica lá em Lagoa Encantada. Não é no final, fim do mundo. Vamos enviar aqui também, viu, a reclamação para eles. E semana passada, que eu comecei a contar aqui para vocês, ou foi na segunda? Vou até me recordar aqui o dia. Na madrugada, ali na Zona Sul, foram 14 quedas de energia. 14 seguidas. Ia embora, dava um tempo, voltava, ia de novo e assim foi. 14 vezes. Marcos, a falta de respeito, Coelba, pelo amor de Deus, é falta de manutenção? Então faça as devidas manutenções, mas ofereça um serviço de qualidade, porque o povo paga pela energia que é utilizada, sabe? Não é de graça. Essa falta de respeito aqui é demais, né?
E o trabalho em home office se tornou uma coisa tão normal após a pandemia. Muitas pessoas ainda estão trabalhando em home office.
Muitas,
Marcos. E ficam prejudicadas.
Muitas empresas não têm interesse mais porque deu certo o home office, então não tem interesse de levar de volta aí o funcionário para trabalhar dentro da empresa, né? Então, até por questão de economia e segurança também. Então, claro, seja home office ou não, todo mundo tem direito a ter uma energia funcionando, né? Energia elétrica.
E sobre a atenção básica em Ilhéus, Kátia, a ouvinte manda boa tarde, sou moradora do Nossa Senhora da Vitória, não quero falar meu nome, mas a saúde aqui no bairro está horrível. Inclusive, quando a gente vai marcar o exame, eu tenho um ultrassom de mama para fazer, eles falam que não tem vaga para aguardar.
Que coisa, né? Não tem nem vaga. Ou seja, nunca tem cota. Aguarde. Mais alguma coisa para divulgar?
E a ouvinte aqui, né, que ia mandar o áudio, mandou para complementar a fala da advogada Jurema. Banco nunca pede pagamento antecipado e nem envia boleto via WhatsApp.
Exatamente, gente. Tem muitos golpes aí. Eu conheço uma pessoa que perdeu R$4.000. Entraram em contato pelo WhatsApp oferecendo o empréstimo. Ele aceitou. Aí foram pedindo dados e cobrando isso, cobrando aquilo. Daqui a pouco ele que teve um gasto de R$4.000 e não conseguiu um empréstimo. Ou seja, é golpe, tá? Muito cuidado. Bem, vamos para as últimas notícias rapidamente. Olha, Marinha do Brasil, através da Capitania dos Portos da Bahia, informa que localizou na manhã de hoje os dois pescadores que estavam desaparecidos em uma embarcação na Baía de Todos os Santos. Eles estavam sem contato com os familiares desde a última segunda-feira, dia 29. Os dois estavam em um barco do tipo Saveiro, de nome Vida Bela. O desaparecimento ocorreu na ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, na Ilha dos Frades, que pertence a Salvador. A comunicação, a capitania foi feita, né, pela família dos pescadores na noite de terça e as buscas iniciadas na manhã desta quarta-feira. E ainda segundo a Capitania dos Portos, a embarcação dos pescadores apresentou pane mecânica e ficou à deriva na Baía de Todos os Santos. Graças a Deus já foi encontrado tudo certo, né? Marcos, a nossa última notícia é sobre a lei do marco temporal de demarcação das terras indígenas. Então, a Câmara dos Deputados aprovou, não é isso?
Isso,
o projeto de lei.
A Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto de lei sobre o marco temporal da ocupação de terras por povos indígenas, a PL 490 de 2007. A proposta será enviada ao Senado. O texto é de interesse do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e da bancada ruralista. O projeto restringe a demarcação de terras indígenas àquelas já tradicionalmente ocupadas por esses povos em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da nova Constituição Federal. O relator do projeto foi o deputado baiano Arthur Maia, do União Brasil. Segundo o texto, para serem consideradas terras ocupadas tradicionalmente, deverá ser comprovado objetivamente que elas, na data de promulgação da Constituição, eram ao mesmo tempo habitadas em caráter permanente, usadas para atividades produtivas e necessárias à preservação dos recursos ambientais e à reprodução física e cultural. Dessa forma, se a comunidade indígena não ocupava determinado território antes desse marco temporal, independentemente da causa, a terra não poderá ser reconhecida como tradicionalmente ocupada. A partir do projeto, fica permitido aos povos indígenas o exercício de atividades econômicas por eles próprios ou por terceiros não indígenas contratados, Kátia.
Então tá aí, viu, gente? Inclusive ontem teve protesto ali na BA-001, chegando já em Olivença, índios fizeram bloqueio ali protestando contra esta PL, né? Mas teve mesmo a votação, já foi aprovada. Então, o projeto de lei do marco temporal de demarcação das terras indígenas, os indígenas são contra, né, esse projeto. E também teve protesto na BR-101, ali no entrocamento ali de Camacan, tá? BR-101. Eu me certifiquei ontem, inclusive, com a Polícia Rodoviária Federal. Eles me mandaram foto confirmando. Começou 9 da manhã, quando deu às 4, entre 3 e meia e 4, liberaram, deixaram os carros passarem, depois fecharam de novo, enfim, protestando, tá, gente? Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje do Jornal do Meio-Dia, desta quarta-feira, 31 de maio. Amanhã, se Deus nos permitir, retornamos com mais uma edição do JMD, iniciando o mês de junho, aquele mês do forrozinho, né, Marcos? Isso. Tradicionalmente aí do São João.
Friozinho chegando.
É, né? Será que vai chegar? Porque tá um calor ainda aqui. Mas enfim, que seja um mês de paz e tranquilidade para todos. Enfim, o Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira fica por aqui. Agradecemos a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus me permitir... nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais edição do JMD. Boa tarde a todos, boa tarde a você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, do Jornal do Meio-Dia. Tem um oferecimento aí da Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermoda, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em 10 vezes sem juros. O Nex, você está preparado para ser um profissional do futuro? A Onex vai apontar o caminho. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. E Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.